transmissão da entrevista coletiva que ocorre no Tribunal Superior Eleitoral com os ministros Arnaldo Verciani, Joelson Dias e Henrique Neves.
Até mais ou menos este horário, e agora, nesse último boletim, nós temos 1.195 urnas substituídas, o que dá basicamente o mesmo percentual. Em termos de... Pois é, atualmente está em 0,29% agora. Até as 13h25. 13h25. E no outro, no primeiro turno, eram 1.141 urnas, era o percentual de 0,28, e até as 13h30 também, ou seja, basicamente o mesmo percentual. Em termos de ocorrências, nós tivemos, em comparação com o primeiro turno, até o momento nós tivemos cerca de 150 ocorrências. Dessa vez nós não temos um discriminativo como nós tínhamos no primeiro turno de quais seriam todas as ocorrências, mas o que nós podemos por hora dizer é que foram 77 ocorrências com prisão e 72 ocorrências sem prisão, ou seja, um total de 149 ocorrências no primeiro turno. Nós até esse momento também, quer dizer, se bem que um boletim um pouquinho mais tarde, de 14h30, nós tínhamos 368 ocorrências com prisões. Isso no primeiro turno, 368 ocorrências com prisão no primeiro turno. É. O que caiu? Talvez isso se explique porque, como temos menos, é só um voto, talvez para presidente em vários estados, né? Como são só 8 estados que têm, e o Distrito Federal vota também para o governador, talvez isso se explique pelo menor número, talvez, de casos eleitorais, menor número de pessoas envolvidas. Mas, em princípio, eu acredito, quer dizer, só realmente avizinho uma preocupação mais ou menos dessa. Menos pessoas envolvidas, talvez aquela paixão toda que ocorreu no primeiro turno tenha diminuído um pouquinho. Mas nós não temos aqui um discriminativo de quais os motivos. O que nós temos é um outro caso. Deixa eu ver aqui que tinha de... eu acho que tem a impressão que essa notícia até já foi dada na internet, né? Um mesário que foi detido de Goiânia... Não, de Goiânia foi um... teve uma mulher, eu acho, em Minas, né, que insistiu em votar antes das 8 da manhã e foi levada para a prisão. Não sei para que tanta pressa, né, mas ela já foi prontamente liberada. Espero que ela tenha aguardado para 8h05, então, e foi liberada depois das 8h05. Aqui a única coisa realmente que tem é só que ela criou essa confusão na sessão para votar antes do horário. Mas não temos. Araguari.
Ministro.
Tem também a casa da mesária de
Goiânia. Goiânia.
Ministro. Apolos, da agência Rádio Web.
Só um minutinho. Aparentemente, no começo da votação, comparecido levemente embriagado. E aí, portanto, não trabalhou, mas já foi substituído.
Acho que para nós. Nós. É porque não tá ligado? Tá ligado agora?
Pronto. Aparentemente há uma notícia de uma mesária em Goiânia que teria chegado para trabalhar embriagada e, portanto, foi substituída. Pelo menos foi levada até o juiz para verificar a real situação.
12 horas sob supervisão para ver se o efeito alcoólico passa nessas 12 horas. E o que nós temos, que não é de Goiânia, mas é de Goiânia, uma cidade em Pernambuco, é que um cartório eleitoral foi assaltado lá, coitado. E levaram todas as economias para os almoços dos mesários. Então, cerca de R$13 mil foram tirados desse cartório. E esse dinheiro seria usado realmente para esses gastos, com almoço, etc., segundo a polícia. E o interessante é que aí todos os funcionários da Justiça Eleitoral que estavam no local fizeram, então, uma cotização realmente para arrecadar uma quantia aproximada, se não me engano, pelas nossas informações, é de cerca de R$10 mil, para realmente fazer face a essas despesas dos mesários, né? Porque realmente não poderíamos aguardar, quem sabe, uma resposta mais pronta da Justiça Eleitoral para receber o dinheiro, coitado, ficariam sem o almoço de hoje. Não tem a informação que eles não foram encontrados ainda.
Aparentemente, até pelo que vocês noticiaram, está sendo investigado porque o cartório não tinha câmara de segurança, então ainda a polícia está investigando para verificar quem o autor do...
É porque Goiânia. Na realidade. Goiânia, em Pernambuco.
Informação sobre o barco que pegou fogo na Amazônia,
Ontem, não foi com o mesário. Ele estava fazendo um transporte de urna, estava levando duas urnas, houve uma explosão no barco, graças a Deus ninguém teve maiores, parece que só o piloto sofreu algumas queimaduras, e o Ministério da Defesa, as Forças Armadas conseguiram então transportar, substituir essas duas urnas que foram prejudicadas pelo acidente, foram transportadas por helicóptero. Duas urnas. Mas isso foi ontem à noite, no Amazonas. Um acidente com a embarcação que levava as urnas.
Ministro Verciani,
pois não.
Eu gostaria de fazer uma pergunta, só saindo dessa questão das ocorrências de agora, sobre a judicialização dessa campanha eleitoral. Os senhores consideram que foi... Que houve muitos, vamos dizer assim, processos de ambas as partes, enfim, foi maior do que na eleição presidencial passada, extrapolou, enfim, vocês têm alguma avaliação sobre como é que se comportou essas questões aí de direito de resposta, calúnia, injúria, difamação?
Não sei se nós já temos um levantamento, né, em comparação com...
Um levantamento prévio aqui, mas eu acredito até que não... Teria que ser ainda aperfeiçoado, porque ele está falando só de direito de resposta, seriam 109 processos no segundo turno, mas até o ministro Gelson está aqui e nós com certeza decidimos mais que 109 processos. Porque além do direito de resposta, entrava representação por alguma outra violação. Agora, a experiência de eleições passadas, acompanhando o trabalho do nosso período eleitoral, sempre no segundo turno há um acirramento maior entre os candidatos, porque ó, são só dois, e eu não verifico nada que destoe do que aconteceu em 2006, em 2002, cuja quantidade de processos também foi muito grande.
Até de 2006 eu me lembro, assim, mais ou menos de cabeça, quer dizer, a presença até dos ministros auxiliares que cuidavam da propaganda era mais constante no plenário do que foi nesta eleição. Então é mais ou menos um indicativo de que talvez o número tenha, inclusive, ficado um pouco menor. Mas às vezes isso depende, dentro, como o ministro Henrique Neves falou, quer dizer, do acirramento da campanha, até da proximidade dos candidatos, mas por enquanto a gente não tem nenhum levantamento, não.
Eu queria também observar que acho de fundamental importância lembrar que as instituições são pensadas justamente para isso, né? Para que as disputas, o acirramento seja trazido ao conhecimento do judiciário, para que o judiciário possa, enfim, dar a sua opinião, possa decidir. Eu acho que esse é um dado de fundamental importância também, quer dizer, as instituições são pensadas e funcionaram justamente conforme o seu desenho, aquilo que se imagina. O judiciário funcionou, o judiciário atuou, as consultas foram feitas, as representações chegaram ao conhecimento da Justiça Eleitoral e, como vimos, quando confirmado o direito, puderam exercer aí o seu direito de resposta, tiveram as suas apresentações julgadas.
Eu acho que talvez a grande diferença esse ano tenha sido o uso da internet, né? Que não sei se conseguiu ser, assim, bastante regulamentado ou regulado o uso da propaganda. Quem sabe para as próximas eleições a gente possa exercer um papel melhor, se bem que acho que pelos dados oficiais não tem nenhum abuso ainda ocorrendo na internet, não. Tomara que para 2002, 2014 os candidatos se comportem de forma melhor.
Alguma pergunta? Para completar aqui, me chegou aqui a informação que parece que está chovendo muito forte no sul do país, em Pelotas, e da mesma forma já teriam chuvas em Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Piauí, causando queda de energia. Então essas urnas estão trabalhando na bateria. E teve ontem também não sei se ontem, hoje de manhã, foi hoje de manhã, uma queda na linha de transmissão de Tocantins, que foi rompida pelas chuvas, mas já foi substituída, já foi agilizada. Quer dizer, então a própria natureza está causando alguns problemas, mas nós estamos conseguindo remediar. Estados, Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão e Piauí. Esses, o problema é a chuva. No Amazonas e no Pará, o problema é a seca, porque o rio seca, então o transporte por via fluvial fica mais dificultado, mas também contamos de novo com o apoio das Forças Armadas, que tem, através dos helicópteros, conseguido substituir o que seria feito pelas lanchas. Rio Grande do Sul também chegou aqui dizendo que tem uma forte tempestade, em Pelotas, principalmente.
Prisões, não. 378 prisões ou ocorrências no primeiro turno? Eu queria
não,
só deixar
primeiro
isso
turno com prisão.
38
prisões até as 2h30. Esse boletim é 77 prisões até 1h30. 77 ocorrências com prisão e 72 sem prisão, isso. Um total de 149. É por estado, deixa eu verificar qual é que foi o mais...
O que teve maior número aqui é o Pará, com 21, o número total 21, sendo 19 com prisões e 2 sem prisão. Agora, essa prisão aqui, obviamente, não é um encarceramento. É aquela que se leva até a autoridade, vai até a delegacia, faz o termo circunstanciado, ou verifica efetivamente o que aconteceu. E aí, em segundo lugar, vem a Bahia, que já de manhã tinha sido a que tinha mais, 11 prisões e 8 ocorrências sem prisão.
Ministro. Essa aqui e 8 também em Minas Gerais, provavelmente deve ser algum torcedor do Atlético Mineiro desgostoso por ter votado para a zona de rebaixamento.
Ministro Vecciani, sou Leandro Magalhães, da TV Nova Nordeste do Recife e da Rede Gênesis aqui de Brasília. Voltando ao caso de Goiás, da mesária que se apresentou embriagada. Em função também do feriado, o senhor já que está ao vivo agora, o que o senhor diz em relação aos eleitores que estão acompanhando esta coletiva em casa?
Eu acho lamentável que isso realmente ocorra, quer dizer, eu acho que realmente não se pode prever o comportamento humano. Eu acho que o mesário, assim como todos aqueles que participam do processo eleitoral, entre juízes, promotores, servidores, inclusive o mesário que tem essa função destacada, eu acho que eles devem realmente comportar-se e de forma adequada e, sobretudo, não passar esse péssimo exemplo para os mesários, para aqueles que colaboram tão prontamente com o serviço eleitoral. Espero que isso sirva de exemplo para essa mesária e que isso não volte a se repetir para as próximas eleições.
Ministro, boa tarde. É importante destacar também que nós temos mais de 2.180.000 mesários trabalhando no país, do qual um terço vieram voluntariamente. E esses mesários são a verdadeira força da justiça eleitoral, são as pessoas que efetivamente fazem a democracia. Então nós estamos falando de uma mesária dentro de um universo de 2.181.000 e alguns números. Então é um caso isolado que não representa de jeito nenhum o grande empenho e valor que os cidadãos têm dado como mesários.
Boa tarde, ministro. Nós somos da Rádio Liberdade, Antônio Carlos de Caruaru, e a informação que recebemos dava conta de que, por exemplo, em Brejo da Madre de Deus estava havendo pouco apoio para o interior para transporte de eleitores. O tribunal tem conhecimento de que houve essa diminuição, está havendo a diminuição principalmente do interior do nosso estado ou de algum outro estado?
Não temos, não. Por hora não temos nenhuma informação sobre isso.
Ministros, boa tarde. Pamela Lemos, da TV Diário. Os senhores falaram sobre a situação na Bahia. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre como é que está a situação nos outros estados nordestinos. Na Paraíba também, que teve aquela questão do problema com a polícia militar de lá, a polícia civil, aliás. E também sobre o Ceará, como é que está a situação lá?
Você diz em relação a ocorrências com prisão?
Isso.
Não, Ceará, por hora, são 7 ocorrências. E na Paraíba são 6 ocorrências.
6 ocorrências com prisão. 8 sem prisão. Total de 14 na Paraíba. No Ceará, 7 com prisão e 2 sem prisão. Total 9. Rio Grande do Norte, apenas uma com prisão e uma sem prisão. Sergipe, uma com prisão, 6 sem. Total 7. Vocês vão receber esses dados pela assessoria de informação. De comunicação.
Polícia Civil,
Em relação a isso, demonstra, ao meu ver, que eu acho que a greve anunciada na Paraíba não tem refletido, não atrapalhou a realização das eleições. Quer dizer, as eleições aparentemente no país inteiro estão transcorrendo com tranquilidade.
Até a informação que nós temos é que realmente há uma greve da Polícia Civil, né? Mas a Polícia Militar está trabalhando normalmente, então os serviços têm corrido de forma regular.
Ministro.
No exterior? Não. É porque realmente eu acho que até houve uma... até uma divulgação, né?
A informação mais recente que nós temos são 44 cidades que já encerraram a votação em 32 países.
Esse assalto foi de madrugada? Foi nessa madrugada?
Foi no dia anterior. Quer dizer,
No início do dia de hoje, na madrugada de hoje, né? Na noite de ontem para hoje.
Ministros, boa tarde, Edson Ferreira da Rádio Paiquerê, de Londrina, no Paraná. Vocês que são responsáveis pelas resoluções que normatizam e dão a organização ao pleito, queria saber a respeito de pesquisas eleitorais, que pelo menos no nosso caso foi um tema polêmico, 3 pesquisas lá foram impugnadas pelo TRE, houve até recursos ao TSE também, e foi um tema em constante debate por lá. Vocês têm aprimorado a legislação para exigir que as pesquisas cada vez sejam mais regulares, enfim. Como é que vocês avaliam isso? E existe já algum planejamento para futuras eleições sobre esse tema, pesquisas eleitorais?
Até se quiser responder, eu acho que...
Não, as pesquisas eleitorais, elas, quando se tentou proibir a realização delas, há muito tempo atrás, o próprio Supremo Tribunal Federal veio e reconheceu que é um direito de informação. A confiabilidade dos dados da pesquisa é um outro problema. Para isso, cada instituto registra, seja no Tribunal Regional Eleitoral, seja no Tribunal Superior Eleitoral, se a eleição for presidencial, os dados em como ele realizará essa pesquisa. Que todo mundo que acompanha um pouco de pesquisa sabe que o principal dado é a amostragem, como seria feita a seleção das cotas. Então, esses dados são todos colocados à disposição dos candidatos 5 dias antes da realização da pesquisa. Alguns casos, como você citou, terminaram em impugnação. E identificado alguma irregularidade nesse plano de amostragem, a pesquisa não foi divulgada. Agora, diversas outras, não houve impugnação nenhuma. Então, é interesse também dos candidatos de verificar e se a tiver alguma coisa errada, impugnarem uma pesquisa ou não. Agora, a pesquisa ela nunca substitui a votação. A pesquisa é uma intenção de voto. Ela simplesmente diz o que a pessoa, naquele momento, sem maior compromisso, diz ao entrevistador o que ela acha que seria a intenção de voto delas. O que, para nós, o que conta é a apuração, é a totalização dos votos.
E até a gente tem pensado, quer dizer... Há sempre essa dúvida se nós seríamos a favor da liberação das pesquisas ou não. Quer dizer, sempre, antigamente havia, se não me engano, em 88 havia uma lei que estipulava e proibia a divulgação de pesquisas 15 dias antes da eleição. Depois, com a lei das eleições, esse prazo inclusive foi estendido para 30 dias antes da eleição, mas em ambos os casos, tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Supremo consideraram que essa regra fosse inconstitucional, dada a importância da divulgação desses dados. O problema é saber em que medida que essas pesquisas constituem dados exatos ou não. Mas, de qualquer maneira, é até bom para a gente verificar que se as pesquisas estão dando um resultado e a votação está dando outro, até um bom indicativo de que o eleitor não está mais tão confiante assim ou tão se fiando na base da pesquisa. Porque a maior preocupação, eu acho que de um modo geral de todos, é imaginar que a pesquisa possa induzir o voto do eleitor. Então, se isso não está ocorrendo, e vários estados, quer dizer, alguns inclusive com números bem distintos entre as últimas pesquisas das vésperas e até a apuração e a votação, eu confesso que eu acho isso um bom sinal. Eu acho que, ao contrário, talvez o Instituto de Pesquisa agora, como o ministro Henrique estava falando, tentem fazer com que cada vez mais os dados fiquem de acordo com a realidade que só será divulgada com a votação em si. Com isso, esses institutos passarão a ter talvez um nível de confiança que, para essas últimas eleições, parece que tem perdido um pouquinho. Vamos ver.
Mas tem, Otávio, que se levar em conta, isso já está disciplinado em lei, está disciplinado nas resoluções do TSE, e o trabalho de realização de umas eleições é sempre um desafio, um convite ao seu aperfeiçoamento. Isso não será diferente em relação às pesquisas. Não foram poucos os pedidos feitos ao Tribunal Eleitoral de fiscalização dessas pesquisas, foram vários os pedidos que efetivamente o tribunal deferiu a fiscalização das pesquisas, ou seja, partidos e candidatos acompanharam de perto a realização dessas pesquisas. Isso cabe mais ao Congresso agora e à própria sociedade, aos próprios partidos, discutir se há ainda, no que tange à realização dessas pesquisas, normas, requisitos que precisam ser aperfeiçoados.
Bem, informamos que esses dados aqui trazidos estarão disponíveis no balcão de informações do Centro Cultural da Justiça Eleitoral. Informamos ainda que o ministro, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, tem uma agenda agora com embaixadores de alguns países no Tribunal Regional Eleitoral, e agradecendo a presença de todos, em especial dos ministros Henrique Neves, Joelson Dias e também Arnaldo Veciani, damos por encerrada esta coletiva. Obrigado.